falar de justiça e de verdade, né? Que a gente acha até que conhece. O que, que é justiça, se não respeitar o direito do outro? Como o Beto falou, a gente é muito injusto porque a gente não respeita o outro. A gente quer justiça pra gente. Sempre que eu me acho injustiçado, que eu me acho afrontado em alguma situação, eu reajo dizendo que vou fazer justiça. As minhas reações têm esse foco. Mas é aí que eu pego o caminho errado, quando eu tento fazer isso. Porque o sentimento de justiça, ele é um atributo divino. Justiça vem de Deus. Quando a gente conceitua Deus, a gente diz que Deus é bom e justo. Então ele é um atributo divino. E como atributo divino, ele é um sentimento inerente a cada um de nós. Por isso que a gente busca de uma forma ainda incorreta a justiça. Nós ainda não temos a forma certa de fazer com que ela se estabeleça. Senão o nosso mundo seria bem melhor. Mas esse sentimento que é natural, ele se desenvolve através do nosso progresso moral. Então, à medida que nós vamos entendendo o que é moralidade e qual a necessidade da aplicação da moralidade dentro da nossa estrutura social, nós vamos fazendo com que a justiça ela se estabeleça de uma forma mais ampla e verdadeira. Então, essa justiça que nós, às vezes, procuramos de uma forma isolada e na base da força, ela não vinga. Na verdade, o que vinga aí é outra injustiça. Através do aprimoramento individual moral. Aquilo que nós estamos querendo que aconteça nos círculos que estão acima de nós, dentro da nossa sociedade, somos nós que temos que individualmente fazer para que a nossa base, nossa estrutura, ela consiga convergir ao ponto de levar esse conceito cada vez mais amplo de justiça à frente. Então, sendo um atributo divino, a gente pode separar a justiça como uma lei natural, que é essa justiça divina, e uma lei humana. A lei humana, que é aquela que a gente se debate todo dia, ela vem sendo modificada dentro da nossa história por causa da modificação também dos costumes. Se nós pegarmos as leis como eram aplicadas lá na Idade Média, elas são diferentes das leis de hoje, pelo menos quase todas. Então, através do nosso progresso, da nossa evolução, as leis também vão modificando a aplicação. A própria confecção das leis, ele citou as lombadas eletrônicas, talvez chegue um dia que a gente não precise mais, tem a placa lá indicando e a gente obedeça. Então não precisa mais de um instrumento regulatório e punitivo para nos obrigar a cumprir essa lei humana. É questão de evolução. E a lei divina, então, nem se fala. Porque nós somos também, todos os dias, afrontados pela lei divina e nós não entendemos ela. Quantas coisas acontecem comigo, ou ao meu redor, ou até muito longe, mas que eu tenho conhecimento através de informações em que eu não entendo, em que eu me surpreendo, em que eu rejeito aquilo que está acontecendo, mas se são leis naturais, como que eu ainda não entendo e me rebelo contra elas? Através desse entendimento, dessa evolução, é que vai surgindo a nossa fé. Através do entendimento de justiça, nós vamos formalizando o que eu acredito. Então, de repente, se eu não entendo esses mecanismos do nosso universo, a minha fé também ela está sendo baseada em algumas coisas talvez mais materiais do que divinas. Então as nossas interpretações são importantes, mas é muito mais importante a questão da reflexão que eu faço em cima disso, de não aplicar apenas para mim, mas tentar ver o todo. E quando a gente fala de justiça, não, de verdade, a gente acaba, às vezes, entrando em alguns assuntos parecidos. Porque a verdade também é um atributo que está dentro de cada um de nós. A busca pela verdade também é uma essência do ser humano. Nós buscamos ela incessantemente, conhecemos ela parcialmente. E muitas vezes nós conhecemos ela não apenas parcialmente, como superficialmente. E nessa maneira de superficial, nós acabamos aplicando verdades como sendo absolutas. E aí, de novo, nós nos deparamos com mudanças de interpretações. A questão da verdade, que também é uma característica humana, o que, que é a verdade, se não um espelho do que é real, do que é verdadeiro? Verdade é um espelho do que existe, do que é verdade. Então, muitas vezes, nós criamos ilusões e estabelecemos em cima dela um conceito como sendo verdadeiro. E nós vivemos, desde que nós nascemos, que nós somos educados, nós vivemos sendo jogado para nós conceitos, atributos de verdade, seja na nossa família, seja na nossa escola, ou seja na nossa sociedade. As verdades que estão estabelecidas por aqueles que estão ao nosso redor, nos educando, eles acabam nos passando esses conceitos e que muitas vezes, se nós não transformamos eles, ou pelo menos não ressignificamos, nós acabamos levando eles para sempre de uma forma imutável. E eu disse antes que nós temos da verdade apenas um fragmento, uma parte dela. Então é necessário que a gente, de tempo em tempo, a gente se questione para saber se aquilo realmente é verdade. Aplicando aquilo que é para mim, também para os outros. Se essa troca, ela corresponde. Assim como nós recebemos essas verdades então transmitidas, nós temos uma tendência a acreditar nas pessoas, acreditar nas informações que nos são passadas. Se a gente pegar um exemplo simples de algo que sai no jornal, a gente lê e diz, ó, tal coisa. 2 dias depois saiu desmentido. A proporção de acreditar é bem menor na segunda hipótese. Aquela primeira, ela fica muito marcada. Então, como que eu acredito em alguma coisa que eu leio, se não for através da minha bagagem, que quando eu jogo uma coisa contra a outra, eu estabeleço aquilo como acreditar ou não. Então, a questão dos nossos conceitos e valores é que precisam ser constantemente aprimorados, estudados. E hoje nós temos redes sociais que nos trazem verdades, nós temos todo o resto de mídia que também nos trazem verdades, que nós inclusive contamos, né? Saiu no jornal da noite lá, tal informação, e aquilo passa a ser uma verdade. Nós temos a transmissão de conhecimento de pessoa para pessoa, o próprio estudo, como exemplo, o autoconhecimento, que é uma forma de obtenção de verdade, e a reflexão. Então, nós temos mecanismos para estabelecimento desses nossos fragmentos de verdade. A questão é que nós precisamos sempre estar em busca dela. Nunca deixar com que aquilo se estabeleça como ponto final. Mas por que nós temos fragmentos da verdade? Se a verdade ela não está escondida em lugar nenhum. A verdade está aberta. Basta que a gente só busque ela e procure, através desses nossos atributos, qual é o canal que vai nos fornecer uma verdade mais confiável, poderia dizer assim. Se a verdade não está escondida, o que, que faz com que eu não tenha um conhecimento mais amplo dela? Então, nos faltam atributos para isso, percepções para entender. Quanto mais eu busco informações, seja através de estudos ou de outras formas, outros já falaram antes de nós, né? Quanto mais sei que nada sei. Significa que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê o quanto é vasto a questão do conhecimento. Então, se a gente sabe um pouquinho, aquilo parece que é para nós o mundo. Mas à medida que a gente vai desvendando, que a gente vai, como o exemplo do Frei, vai conhecendo outras culturas, outras formas de pensamento e de forma de vida, a gente vai verificando que existem formas diferentes daquela com qual eu faço. Que também é possível viver e pensar de uma forma diferente. Então eu começo a ampliar a minha capacidade de percepção. E através daí, os meus conceitos de verdade também são ampliados. A verdade, ela é absoluta. A verdade, ela é absoluta, ela é única. Mesmo que eu não conheça toda ela. Porque a revelação, ela é gradual. Ainda hoje, nós estamos num estágio de que nós não conhecemos tudo, porque não estamos aptos, não temos mecanismos para entender tudo. Se nos fosse dito algo que nós não temos como entender, seria desperdiçada essa informação. Então a verdade é absoluta, a revelação ela é gradual e a nossa compreensão ela é relativa. Por isso, da questão do nosso entendimento. E Jesus disse: conheça a verdade e a verdade te libertará. Não aceita simplesmente porque alguém mais velho do que tu ou com ascensão sobre ti disse tal coisa. Questione, pelo menos mentalmente. Será que isso é verdade? Aonde está o fundamento dessa questão? Nós temos, cada um de nós, os mecanismos para fazer essas avaliações, para fazer esses entendimentos. Então a questão de verdade, a questão de justiça, elas, como eu disse, elas acabam se cruzando em vários momentos. O segundo mandamento que Jesus nos deu, quando ele resumiu em dois, e que ele disse: faz ao outro aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti. Se eu fizer isso, eu estou sendo verdadeiro e eu estou aplicando a justiça. Se eu conseguir fazer isso, eu estou conseguindo ampliar esses dois conceitos na forma prática. Que é isso que a gente quer, todos nós. Através de um estudo, de um conhecimento que não acaba nunca. Quando a gente lê um livro e diz: nossa, quanta coisa eu aprendi, a gente está se habilitando um segundo, um terceiro, e através disso ampliando não só o nosso conhecimento, mas também as nossas relações, que talvez seja a nossa coisa mais importante com a qual a gente vem nessa vida, né? Que é melhorar as nossas relações e o nosso entendimento com tudo isso.